Viva!
Boas.
Hugo, estás fixe? Tudo bem?
Então, está tudo? Rui, tudo bem?
Tal. Hugo, como é que tem sido desde a gravação do último disco até agora a marcação destes novos concertos? Que tal?
Tem corrido bem alguns concertos melhores que outros, mas no geral tem sido uma experiência muito positiva. Tivemos muito tempo para gravar este álbum, foi 1 ano e meio a gravar este álbum, compor desde o processo de composição até a fase da masterização. Portanto, saltar para os palcos realmente é muito muito gratificante, porque é colocar as coisas que demoraram tanto tempo a ser executadas num ambiente muito mais festivo e muito mais prazeroso, por assim dizer, apesar da gente gostar muito também do processo de composição. No entanto, tocar ao vivo é sempre outra experiência.
Como é que, eu sei que tu ou os quadros estiveram há pouco aqui na Room, com certeza também a falar de tudo isto e eu queria tentar não estar aqui a amassar com aquelas perguntas da praxe, mas eu gosto muito de saber sobre os processos, ou seja, numa altura em que toda a gente está a fazer as coisas super a bulir, os discos são feitos em dias, em residências, à distância e tudo mais, foi uma opção ou aconteceu assim por alguma razão?
Do ano e meio ser um processo longo.
Sim.
Bem, isto a sequência da conclusão neste álbum, deste projeto que foi realizado, vem na sequência de um outro álbum que nós tínhamos feito durante a altura da pandemia. E que realmente não sentimos que queríamos prosseguir com esse trabalho. Estávamos numa fase mais ou menos de composição, numa fase em que temos 7 músicas, temos um projeto minimamente decente para começar a avançar, e a limar as arestas e mesmo a nível de interpretação, tentar pensar o que é que vamos fazer com as coisas, e acabámos por modificar tudo aquilo que queríamos fazer e o álbum foi para o lixo. Eu costumo dizer que não faço ideia onde é que está esse rascunho de álbum que foi gravado. Isso foi essencialmente o motivo, foi essencialmente porque não queríamos estar amarrados emocionalmente ao tempo da pandemia. E sentimos que tudo o que estava a ser feito naquele momento estava muito relacionado emocionalmente com o processo, com as vivências da pandemia. E nós não queríamos estar amarrados a isso, apesar de termos ali umas musiquinhas, lembro de tínhamos algumas musiquinhas que realmente passavam alguma da energia que queríamos passar, mas tínhamos que ser sinceros e honestos connosco próprios e quisemos deitar tudo para o lixo porque não sentimos que esta relação emocional que tínhamos com a música que era algo que queríamos depois perpetuar no pós-pandemia. Foi realmente isso que aconteceu. A música foi música para o lixo. Não faço ideia onde é que está. Essas músicas não faço ideia onde é que estão. E isso, às vezes, para um artista, que eu não me considero um artista, mas para o pessoal que faz música, às vezes até é a melhor coisa que pode acontecer, porque é nos momentos de pressão e de libertação que acabas por desenvolver outro tipo de músicas e dás a oportunidade de criar as outras músicas que até na minha perspectiva, na minha ótica e também toda a gente da banda, eram estes estavam o que nós temos, o que nós apresentamos é muito superior àquilo que tínhamos inicialmente nesse pseudo-projeto inicial que tínhamos planeado para o pós-pandemia.
E sem dúvida, falando deste último disco, sentem-se ali várias coisas, mas sim, bastante coesão. Também convidados, vários convidados de Braga também. Este mês nós estou a dedicar aqui alguma atenção à malta de Braga, porque tentando fazer aqui uma ponte entre pluralidade, ou seja, vários projetos diferentes, de zonas diferentes, de anos diferentes, e nós este mês estou quase exclusivamente a falar com a malta de Braga. Qual foi a diferença ou qual foi o peso de ter gravaram na Moby Dick, não foi? Gravaram com o Buda, certo? Ou fizeram.
Não. Nós gravamos com o Buda, foi no projeto
Ai não, no primeiro disco,
do.
exato, no primeiro.
Não, no primeiro disco gravámos na nossa sala de ensaio,
Sim.
montámos lá tudo, foi o Lucas que produziu tudo,
O Chile,
gravou, produziu, masterizou. Não, o Cacau, o Chile foi
Cacau.
com o Buda e foi no trabalho de casa do Generation.
Exatamente.
E
Este o céu.
este foi tudo do it yourself outra vez. E é o
Ok,
que. E é o álbum que realmente sentimos que tem o mais o nosso som, por assim
exatamente.
dizer, o nosso som.
Era isso que eu ia dizer, ou seja, eu estava aqui a confundir as coisas, ou seja, este disco em relação a esse, ou seja, eu estava a confundir o do meio, ou seja,
Sim.
neste aqui sente-se uma grande diferença, ou seja, é engraçado isso que estás a dizer, porque sente-se isso, ou seja, vocês foram essas participações e esse som e essa coisada toda, foi uma decisão para ir buscar isso organicamente, ou é uma coisa que vocês lentamente foram desenvolvendo mais em ensaio ou coisa assim do género?
Não, o nosso processo de criação não passa por ensaios, não passa por esse, pelo estilo, por assim dizer, normal que as bandas costumam fazer, principalmente as bandas orgânicas, não é? Por assim dizer, de bandas de seja de funk, de rock, etc. Nós temos um processo que parte principalmente por ideias rítmicas ou loops ou algo que nos faça um trigger de composição, portanto é tudo parte de um princípio que pode ser uma guitarra, pode ser um baixo, pode ser um ritmo de bateria e as coisas começam sempre dessa maneira. E os elementos acabam por entrar, se começam a se tornar aleatório e as coisas vão. Aqui uma tecnologia que não dá para controlar, porque não há uma sequência definida, portanto, são as ideias que vão ganhando umas às outras e os impulsos dos elementos vão superiorizando uns aos outros. Portanto, não posso dizer que existe um princípio que tu, como baterista, sabes, eu também como baterista, portanto, consegues perceber que uma componente rítmica muito bem estabelecida, dá para perceber isso. Muitas vezes dá-se esse princípio, é uma energia rítmica de um loop de bateria, qualquer coisa que eu possa fazer aqui em casa. E quando nós sentimos que, pá, este ritmo é fixe, tem coisa para a frente, a coisa vai para a frente. Às vezes pode ser um sintetizador que o Lucas apresenta, pode ser uma linha de baixo também interessante, pode ser um sample de guitarra, qualquer coisa assim. Portanto, isso para dizer que nós não temos realmente esse processo de ensaio. A questão é que nós já tivemos isso, percebes? Nós já tivemos um pouco isso. E depois com a estrada e tocar ao vivo, nós sabemos que é que a banda, em termos orgânicos, e no, o que ela representa. Portanto, na nossa composição, nós planeamos abstratamente aquilo que executa, que dá para executar ao vivo. Portanto, nós ouvimos um produto ainda não finalizado e conseguimos perceber se isto tem potencial para ser tocado ao vivo, porque, apesar de tudo, Quadra é uma banda de vivo. De live. Tu já viste Quadra há uns tempos atrás,
Sim.
e nós somos principalmente uma banda de live e nunca conseguimos transmitir essa energia toda nós fazemos live para as gravações, mas posso dizer que neste momento nós sentimos que o Selva realmente já passa mais essa mensagem. Que é algo que andámos à procura durante muito tempo. E é engraçado que foi a primeira gravação que foi essencialmente a nível digital que conseguiu passar aquilo que nós soámos realmente, verdadeiramente ao vivo.
É engraçado, e também já vamos lá. Eu só vou relembrar aqui a malta que podem participar ou podem deixar questões ou perguntas aqui, colocando no ponto de interrogação no canto inferior direito. O teu áudio está assim a oscilar entre. Ao bocado estava ok, agora estava um bocadinho. Como a conversa é gravada e passa amanhã em antena, não sei se mudou qualquer coisa, se são os fones, não sei o que é que foi, mas estava aí a oscilar
Mas
entre.
consegues perceber? Consegues perceber tudo direitinho assim?
Sim,
Ok.
assim está aqui. Sim.
Às vezes consigo estar a tocar aqui nos headphones e eles
Ok.
atalham-lhes tudo.
É curioso, não é? Uma das cenas que os músicos falam muito e eu gosto muito de falar nisso. É uma das cenas que me interessa muito, que é toda essa discussão ou reflexão sobre como gravar e porquê e quando e como. Ainda no outro dia falava, esta semana falava com um amigo sobre isso, sobre o que é que facto é importante, e a minha opinião pessoal, e a minha opinião pessoal é sempre o que é importante, é sempre o músico, ou seja, se o músico estiver fixe, ou se a banda estiver fixe naquele momento, independentemente da captação dos micros da sala, do sítio onde estão, acho que é mais o momento da banda e mais apanhá-lo, que era o que os produtores antigamente faziam, não é? Era aquela coisa de apanhar a banda numa equipa de futebol, quase, não é? Tipo, estes tipos agora vão limpar tudo, ou então estes tipos estão em baixo e não sai nada daqui.
Sim, nós por acaso nunca gravámos nada dessa forma. O nosso foi sempre faseado. Independentemente se era gravado live ou não gravado live ou por samples ou qualquer coisa, a gente era sempre feita por fases. Eu acho que o que importa não é o método, não é o processo, não é o ser mais verdadeiro ou ser menos verdadeiro, mas é se passa a mensagem que tu procuras passar. Tão básico quanto isso, e nós não nos preocupamos com não somos mais papistas que o Papa, portanto, tu sabe, isto é, nós queremos é lançar música e, como tu sabes, gravar um álbum às vezes é muito complicado a nível financeiro, para ter as condições, as chamadas condições essenciais, que é ir para um estúdio, gravar ao produtor, e nós achamos que isso não é necessário. É simplesmente isso. Nós achamos que não é necessário. Temos um produtor na banda excepcional, que é o Lucas Palmeira, que apesar, além de ser um grande produtor, tem os skills para depois mixar, masterizar, etc., editar, etc. Portanto, não sentimos necessidade alguma de ir para nenhum estúdio. É tão claro quanto isso. Portanto, eu nesse sentido. Claro que respeito a técnica e a de produto X e de Y, mas muitas das vezes é muito difícil também tu encontrares a convergência de ideias com o produtor e não faltam bandas a quererem gravar para estúdios muito caros e com grandes condições e chegam lá e têm um produtor que, pá, isto é muito fixe porque o gajo, pá, mas ele é caro, mas ele gravou este, gravou este, gravou este, gravou aquele outro e chegas lá e, pá, as ideias não é? Não
Sim, exato,
combina.
é isso. Ou seja, é a parte humana que é ainda, e espero que seja durante muito tempo, é a parte humana que mais conta. Ou seja, é isso. É alguém que tem uma voz precisa e única e que está bem nesse momento, independentemente, é como um baterista, independentemente do material que usa, se a voz dele estiver lá, está sempre lá, seja com um caixote, seja com uma tarola incrível.
Exato,
Era mesmo
exato.
isso que. Era mesmo
É
isso
isso.
que... Está
Nós
aqui o
não nos preocupamos.
Miguel.
Sim.
Está aqui
Desculpa.
Miguel a deixar uma pergunta importante, que é de onde vem o amor pelo CRF depois de um concerto? Pelo menos é depois, não é
Olha,
antes.
é assim. Eu tenho pena que não esteja aqui mais pessoal para falar sobre isso, que não sou propriamente o mais amante do CRF após os concertos. Apesar de não me chatear também, se tiver que ser, mas não estão aqui as pessoas que realmente podiam responder mais adequadamente a essa pergunta. Mas, ó Miguel, grande pergunta essa, foi excelente.
Olha, para a malta que ainda, incrivelmente que ainda não possa não conhecer o Esquadra, onde é que tu gostavas de sugerir uma audição? Se é o disco físico, se é neste link ou naquele link, ou neste site, onde é que podem encontrar os vossos videoclipes, a vossa música, para quem ainda não esborrou com isso, incrivelmente.
A música está toda bem disponível no Spotify. Portanto, o Spotify, apesar de tudo, é o que é como as coisas são. Não vou dizer que isto é mau, são os horrores da música, a indústria da música, opa, é o que é. Nós temos lá a música toda. Se quiserem ouvir a nossa música toda, está lá. Se quiserem ver os nossos vídeos, estão no YouTube. E se quiserem nos ver ao vivo, venham. O Rui também estás convidado para o dia 25 de agosto aqui no Teatro Circo em Braga. O pessoal que está a ver de Braga, e isso vai passar na rua, não é? Portanto, estejam no 25 de agosto lá no Teatro Circo. Vai ser um espetáculo fantástico. Vai ter convidados. Os convidados do Selva vão estar lá, vão executar o seu papel, mas agora ao vivo. E temos aí uma novidade espetacular para o pós-concerto do Teatro Circo que ainda não vamos. Não vou lançar, mas podemos dizer que vamos ter uma noite completa.
Ainda não podem divulgar, não é? Ainda não é? Nem aqui
Não,
na emergência, onde lançamos
não.
sempre notícias em primeira mão.
Não, a única coisa é que eu posso dizer que quem comprar o bilhete e for ao Teatro Circo, apesar o concerto do Quadra não é único. O Tiro Lilo, do Gilliano, também lá vai estar e vai ser um concerto espetacular também. Mas posso ser quem adquirir o bilhete para o concerto do Teatro Circo, depois vai ter algo para prosseguir a noite em condições. Portanto, vai ser uma noite que espera-se que seja longa e divertida.
Muito fixe, ou seja, e vai ser lá no Teatro Circo.
Não sei, não vou dizer, não é? Depois sigam-nos nas redes e vai, essas coisas vão-se saber quando mais próximo da data estivermos, vai sair essa informação.
Então vai estar Miguel, vai estar o Rony, vai estar quem mais é que vai estar convosco? Tiro Lira, é
O
isso?
Giuliano, e o Gonçalo Ferreira, do Estrado. É para partir tudo.
São as fichas do disco, não é? Olha, essas colaborações surgiram em uníssono pela banda, por amizade, porque já se estavam a curtir, a fluir. Como é que foi essa coisada toda?
É assim, o pessoal que. O Ronaldo, como tu sabes, já gravou connosco no Chile, na Tudo ou Nada. Portanto, foi uma experiência que já tinha sido muito positiva e nós queremos repeti-la. E quem sabe se no futuro vamos voltar a repetir. Depende mais dele do que de nós, porque nós adoramos sempre trabalhar com ele. Gonçalo Ferreira, queríamos gravar com ele, porque gostámos muito do. Ele tem boas ideias, é muito criativo, tem uma voz. Que se identifica também com o nosso som e tem um gosto que se identifica com aquilo que nós queremos fazer. E o Miguel Santos. Antes do Miguel Santos, Giuliano, também de Paraguai, aqui de bandas do Norte, e nós queríamos fazer uma coisa com bandas do Norte e gostámos muito do Paraguai, também já andámos na estrada com eles. E o Miguel Santos, que realmente, e eu vou dizer que pronto, já o conhecia, já sabia, mas ainda não estava muito dentro da coisa. O Lucas é que realmente tinha uma relação muito próxima com o Miguel, e foi tudo muito natural, percebes? Nós começámos a pensar bem. Vamos inserir pessoal aqui no momento da composição, isto é, não foram colaborações de colar, não é? Pega lá a música final, faz o que tens a fazer, não é isso. As coisas foram depois organicamente se ajustando, não é? Este verso funciona melhor assim, então isso, acabamos por regressar também à parte da composição e da estrutura. Portanto, foi tudo muito natural, vamos convidar esta gente e vamos avançar.
Sobre as datas, já falamos aqui do 25 de Teatro Circo, mas creio que há mais datas ou eu estou com a memória a falhar um
Sim,
bocadinho?
temos mais datas. Temos agora dia 3 de agosto em Ponte Lima, no Festival Ponte Lima. Temos no dia a seguir, que eu não posso dizer ainda porque está fechado. Está fechado, mas ainda não sei a divulgação, portanto eu não posso dizer onde é que é. Mas é lá para baixo. Temos depois no 25, no Teatro Circo. E no dia a seguir, em Arquivo Valdevez, no Absurda Fest.
Fiz. E vocês tocaram há pouco, estiveram há uma semana ou duas a tocar
Sim,
também.
tocamos. Começámos em Lisboa, com o concerto, com este momento da apresentação, não é? Este período da manutenção do Selva. Estivemos em Lisboa, no Music Box, estivemos no Primavera Sound no Porto e estivemos agora em Pombal, perto de Pombal, aquilo chama-se Ilha, que é uma terra perto de Pombal. Foram os concertos que fizemos até agora e pronto, tem tudo corrido muito bem. Tem sido muito interessante porque o Miguel entrou na banda, está a fazer os concertos completos, as coisas estão a se alterar, a banda está a se alterar, não é? Já deixou de ser uma banda instrumental, o Quadra sempre foi uma banda instrumental com participações. Neste momento, com o Miguel está presente, está muito dentro da banda, mesmo a nível de espírito. Opá, temos tido uma relação espetacular e já faz parte da família e está a ser muito interessante este processo do Cela. E de concerto para concerto temos vindo sempre a fazer algumas alterações no set e a ver isto. E tem sido, lá está, esta coisa muito orgânica também de ir modificando as coisas durante o período de um concerto para outro, falamos e fazemos esse trabalho. Tem sido muito porreiro mesmo, tem sido muito porreiro. Então, nós estamos muito felizes porque lá está, foi um ano e meio muito intenso, quase que em termos de saúde mental já estávamos a ficar completamente desgastados. E a reação tem sido positiva, não é? Aos singles, ao álbum, nos concertos. A reação também não podia ser melhor. Temos o pessoal a dançar, porque a nossa música é a música de dança. Não, é música de dança, não temos aqui uma mensagem subliminar ou profunda de contemplação ou de filosófica, não há nada aqui. Estamos a fazer música que gostamos de fazer, de dança, para as pessoas dançarem, e felizmente as pessoas têm entrado nesta dinâmica e tem sido poder fazer festas de disco em todo o lado, que é isto que nós estamos a fazer neste momento.
Isso. Olha, e trabalhar com o João da Bazuca, ou seja, curiosamente também este mês quase toda a gente, quase toda a malta com quem estou a falar trabalha com ele. É importante também falar nesse aspecto, ou seja, se nós estamos no Norte, continuamos em Braga, continua a ser, é realidade, não é bem ou mal, não é culpa de ninguém, mas continuamos a estar aqui um bocadinho afastados. Como é que tu vês esta questão de Braga estar outra vez com um certo hypezinho? Ou seja, voltamos a ter, sempre tivemos, um monte de malta a trabalhar duro na música, cada um para seu lado, como é, mas vemos agora mais coisas a surgirem. Tenho perguntado à malta o que é que nós podemos fazer para fazer uma coisa todos juntos um dia destes, porque quando eu falo com colegas de todo o país, toda a gente acha que Braga, à semelhança de Guimarães e etc., ou de Barcelos, em que nós estamos todos muito juntos. E tudo mais. E de certa maneira estamos, de outra maneira estamos muito apartados. O que é que podemos fazer para melhorar? Porque temos tantas entidades diferentes a crescer.
O que é que podemos fazer para melhorar? Eu acho que é fazer melhor, sempre melhor música. É tão simples quanto isso. Porque se tivermos a capacidade para fazer sempre melhor música e conseguir chegar a mais pessoas, a cena vai evoluir, a cena de Braga vai evoluir. Agora, se nos encerrarmos num casulo e dizemos, ah, isto é a minha arte, eu não quero saber do pessoal e não sei o que mais, e essas histórias. As coisas realmente não avançam. É tão simples quanto isso. Se fizermos música boa, se não negligenciarmos aquilo que nós gostamos e mesmo assim preocuparmos também com as pessoas que estão a ouvir e não apresentarmos só música catártica, e pensarmos realmente que a música é uma indústria do entretenimento e é isso que nós estamos a fazer, é entretenimento. Portanto, nós temos que fazer música que as pessoas gostem. E não estou a dizer que nós que há uma obrigação de fazer X ou Y e que temos que nos vender para chegar a mais pessoas. Não, é pensar em fazer música melhor, música, interagir mais com as pessoas, tanto a nível musical como no outro tipo de comunicação, e apresentar-nos, expor-nos e tentar chegar a lastrar esta energia das bandas, porque nós aqui em Braga temos gente com muita qualidade, que às vezes parece estar sendo um bocado amarrada a algumas ideias assim já do antigamente. Não sei se sentes isso, achas que isso é verdade ou não, isto é a minha opinião. Mas as pessoas acho que têm que começar, nós temos que começar a fazer música melhor, todos os
Ah,
dias, música melhor.
eu concordo contigo no sentido, e tem sido um bocado a história da minha vida, desde há muitos anos, portanto, nesse aspecto eu não falo muito, porque o meu trabalho fala um bocado por si, que é a cena artística, musical e comercial, são completamente todas, está tudo na mesma linha. Para mim é tudo muito óbvio, mas eu vivo disto, portanto, eu tenho mesmo que pagar a renda com isto, portanto, eu nem
Pá,
vou, não tenho
eu
muito a
não
dizer,
vivo.
não é? Portanto, eu concordo
Exato.
inteiramente, ou seja, acho que é
Eu
fazer, não é? Fazer
sim,
mais e melhor, não ter.
eu não vivo na música. O Lucas vive na música, o Gonçalo vive na música e eu não vivo na música. Mas consigo perceber isso, não é? Eu acho que as pessoas não podem sentir que têm uma obrigação de fazer algo profundo e artístico e tem que ser respeitado pelos gatekeepers da cultura, pelos, não é, os gatekeepings da arte. Isto não é arte, isto é que é arte, portanto, isto é que vai ter apoio da Câmara, isto é que não vai ter apoio da Câmara, vamos apoiar as que são mais artísticos do que os outros. Agora tu vês estas cenas também do Pedro Mafama, essas coisas todas, que tu começas a ver. Pessoal que é supostamente da arte, dos apoios artísticos a apoiar, a dizer, ah, não, agora temos que mandar abaixo o preconceito a este tipo de música. Portanto, pessoal, então decidam-se. Então, o que eu acho é que ninguém tem que estar dependente destes gatekeepings. É tão simples quanto isso. Tens é que fazer música cada vez melhor e não depender de não pensar em depender constantemente de apoios e de, opa, porque na minha opinião isso é que acaba por limitar a cena musical, porque as pessoas começam a ver bem, aqueles têm mais apoios do que nós. Ok, então se calhar temos que seguir aquela linha que está executada. Isto é o que acaba por minar mais a diversidade musical do que propriamente tu pensares, bem, vou melhorar a minha música, porque apesar de ter boa reação na minha música, ainda quero chegar a palcos maiores, ainda quero produzir mais, ainda quero ter mais exposição, quero tocar para mais pessoas, percebes? É assim, isso é o que eu sinto, não é? O que eu sinto é que a cada degrau que quadra tem atingido, nós queremos sempre mais, queremos tocar para mais pessoas. Portanto,
Sim, é que
nós vamos tocar para mais pessoas
sim,
se a
acabou.
nossa música for melhor. É tão simples quanto isso.
Sim, é.
Não é?
Bem, a questão do melhor ou pior, para mim, é subjetiva, não tenho muito interesse
Sim. Eu não estou a
nisso.
dizer
Sim,
a questão, não
mas.
estou a estabelecer parâmetros do que é melhor ou pior. Se me interpretares da forma como eu penso, que eu estou-me a tentar
Sim.
a explicar, é mesmo isso que eu estou a dizer. Não existe música melhor, nem existe música pior.
Sim, vou.
Existe
Sim.
é uma percepção das pessoas que de gostarem ou não gostarem e as coisas acabam por evoluir e eu não estou a dizer que não há espaço para esse tipo de música mais contemplatória, mais artística, não é isso que eu quero. Pronto. É complicado falar disto sem, porque são termos muito abstratos e são. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas, se querem, se as bandas querem, como tu me perguntaste, o que é que podemos fazer para fazer mais, é fazer música melhor. É continuar a fazer música melhor e não pensar tanto, se calhar, naquilo em que aquele nos pode ajudar ou o outro nos pode ajudar. É isso, no fundo, é isso.
Sim, é isso. Eu falo no sentido de. Agora, é uma questão que eu coloco, mas é uma questão que eu gosto de colocar, porque sendo músicos, e falando neste caso de Braga, é uma coisa que eu gosto de pensar: é como é que nós. O que eu sinto é que quando nós trabalhamos mais em conjunto, fazemos mais rápido, melhor. Ou seja, quando tu trabalhas mais com mais colegas, e por exemplo, eu como baterista, quando toco com mais projetos, toco melhor. Não é melhor, lá está, não é melhor ou pior. É. Eu sinto-me mais completo, sinto-me mais pronto para. Ser criativo para. E quando estou só a tocar, não é, 10 anos a mesma coisa, isso acaba por matar um bocadinho. E nesse sentido, esta coisa de Miguel estar convosco, o Rony, etc., e esta coisa de estarmos juntos e de irmos a concertos uns dos outros, eu acho que é uma coisa que faz muito rápido acontecer, é a minha opinião. Pronto, é nesse sentido.
As participações que tivemos até agora fizeram-nos evoluir como banda. Sem dúvida alguma, sem estas participações que tivemos da banda, não tínhamos tido estes passos evolutivos que temos tido. Eu ainda não acredito que estejamos no máximo que a gente consegue fazer.
Claro.
Acho que nunca
Ainda tem muito
estamos,
para
não é?
fazer. Ainda tem muitos
Exatamente.
discos para nos dar. Olha, nós temos uma dica emergente para deixar também. Estamos aqui mesmo pertinho do fim. A malta está muito atenta, nem põem perguntas, nem colocam aqui perguntas nem nada, mas estão muito atentos. É sinal de que estas coisas são importantes de falar e discutir e de falar desta coisa do lado dos músicos, da visão dos músicos. Tu lembras-te qual
Eu
é a dica que nos deixou assim de modo?
ficava aqui a falar disto a noite toda, se fosse preciso.
Não, é importante.
É um
Eu
tema
sinto que é
muito interessante.
importante, que é uma coisa que os músicos têm desde sempre. Os músicos têm um discurso oculto, como qualquer classe, como qualquer músicos, artistas, etc., têm um discurso próprio da sua classe, que é este, que é a malta que é artística, é a malta que não lida muito bem com essa coisa do vender o seu trabalho, mas toda a gente tem que o vender de uma maneira ou de outra, portanto,
Assim,
portanto.
quer dizer, eu percebo as pessoas, assim, há pessoas que são. Eu acho que é uma questão de espectro, não é propriamente um sim ou sopas, um branco ou preto, é uma questão de espectro. Há as pessoas que realmente se preocupam mais com o tocar em melhores sítios ou mais. E há outras que não se preocupam tanto. Para essas pessoas que não se preocupam tanto, às vezes até é melhor, porque sentem menos pressão. Não é auto-pressão, não é? Para fazer X ou Y. E às vezes, lá está, pum, brilham e as coisas acontecem por elas próprias. Mas isto, lá está, é como no desporto, não é? Há pessoas que realmente têm talentos fenomenais e essas coisas acontecem e te perguntas, meu, tu ensaias todos os dias? Não, não ensaias? Não, eu ensaio uma vez antes de ir para um concerto. Pá, mas tu és uma máquina, não é? Ou seja, depois tu tens outros gajos que se esforçam constantemente, todos os dias, chegam aos sítios, que têm uma mentalidade, não é? Mais metódica. O que eu estou a dizer é que nós às vezes não sabemos em que pessoa é que somos, não é? Se somos esse super talentoso ou não somos. Portanto, o conselho que eu dou é ter basta, é um método, não é? É um método. Em relação a essa coisa das parcerias, por exemplo, tem sido extremamente importante que tu começaste essa questão com o João Pereira da Bazuca, porque o João Pereira tem feito um trabalho muito interessante a colocar esta coisa das bandas de Braga no mapa. E não só bandas de Braga, Barcelos, Guimarães, etc. E é muito interessante que este quadrilátero artístico também esteja representado não só pelo bilhete dos teatros, mas também a nível cultural. Eu penso que deveria haver, deveria, acho que ainda dá para fazer mais este cruzamento nas cidades. Acho que ainda não está totalmente. Vejo que Braga até acaba por estar muito aberta aos projetos todos de Barcelos, Guimarães, Famalicão. Penso que ainda dá para fazer mais, e nos dois, nos quatro sentidos, quadridirecional, não é? Quadridirecional. Mas eu acho que estamos numa fase muito boa. Eu acho que nós estamos numa fase muito boa, porque as coisas são transparentes, as redes sociais, os Spotify, essas coisas todas tornaram isto muito transparente. As pessoas gostam, não gostam, não gostam. Não há nada que esteja escondido, não há ninguém que possa estragar o teu desenvolvimento, por assim dizer, não é? Não te dando oportunidades de tu mostrares a tua música, ou não tens sítio para gravar, ou não tens sítio para fazer. As pessoas, se querem gravar alguma coisa, gravem em casa, mostrem, e têm condições para mostrar boa música e bem feita. Feita em casa, do it yourself. E era isto no sentido daquilo que a gente também tinha falado há pouco dos estúdios e das coisas que às vezes nós temos essas limitações financeiras, porque tu sabes que é muito difícil, não é? É o estúdio, é o marketing, é a promoção, é não sei o quê, é muito complicado. Gravar um álbum tu não consegues gravar um álbum e promovê-lo por menos de 3 mil, 4
Sim,
mil euros. E isto não estou.
claro.
Não,
Ou seja,
é tão
dando
simples quanto
condições, eu
isto.
não digo que não. Ou seja, eu já gravei na minha sala, já gravei. Ou seja, dando condições, eu não digo que não. Mas é isso, não é o que for, é o whatever works. Ou seja, é o que eu prefiro.
Whatever works. E agora o pessoal aí tem que ser obcecado, não é? Tipo, não consegues com estas condições, com este enquadramento que é extremamente complicado para toda a gente, para todos os músicos. Se não és completamente obcecado com aquilo que estás a fazer, realmente vais ficar pelo caminho.
Claro.
É
Olha,
só
vamos
isso.
deixar aqui a nossa dica emergente e vamos de fugida, que estamos mesmo no finzinho. Lembras-te qual é a dica que vais deixar aqui?
Era 8-8.
Exatamente.
8-8. É uma cena porreira de eletrónica, mistura um pedaço com algumas influências disco. E pronto, e é isso. Tem uma sonoridade muito positiva, muito alegre, muito porreira, que é aquilo que nós dia a dia vivemos em quadra. Temos esta vibe muito porreira e de bem-estar, e portanto esse som acho que se adequa emocionalmente àquilo que quadra é, e achamos muito piada ao projeto.
Boa, pronto. Deixamos aqui a dica, 88. Eu creio que terão também direito a uma entrevista aqui na Rádio Universitária. Eu penso que o Sérgio talvez já tenha agilizado isso. Fica aqui a dica, fica aqui a conversa, malta. Se quiserem saber mais, contactem aqui a Esquadra e estejam atentos. E como veem, este mês deixamos aqui muita conversa boa no ar e pode ser que venhamos a desenvolver mais conversas, neste sentido, que
É.
são sempre úteis e positivas e saudáveis. Hugo, olha, muito obrigado por ter estado aqui por este tempo. Grandes concertos para
Obrigado
vocês.
nós.
Fiquem bem.
Obrigado nós.
E vemos brevemente por aí, espero.
É isso. Isso é que é importante.
Obrigado.
Olha, um grande
Um grande
abraço. Fica
abraço.
bem.
Abraço para todos
Tchau,
aí.
tchau a todos.
Fiquem
Tchau,
bem.
fiquem bem.
Obrigado.